Oi, gente. A notícia dessa semana é uma notícia muito triste. São atos tristes. O escritor Jefferson Tenório, autor, entre outros, do livro O Avesso da Pele, um livro magnífico que trata das relações familiares, da dificuldade do crescimento emocional, afetivo e subjetivo de um estudante, da relação entre um pai e um filho, da importância da literatura como uma forma de abertura para o mundo. E mais ainda, trata da questão racial, esse verdadeiro nó da sociedade brasileira. Pois bem, esse livro foi primeiro apreendido por uma escola de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e depois apreendido também, o ato foi seguido por uma outra escola, né, uma escola agora no Paraná, e que levou a que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná solicitasse o recolhimento dessa obra.
No caso do Avesso da Pele, né, o que aconteceu foi justamente isso, né, essa diretora pinça, né, algumas palavras, alguns trechos, e aí coloca de maneira irresponsável, né, eu acho que é um vídeo irresponsável, dando a entender que o livro era pornográfico e que ele não podia circular, né, na escola.
Bom, eu gostaria de destacar que essa é uma obra que foi vencedora do Jabuti e uma obra também que passou por todo o processo do PNLD de 2021, Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Para quem não sabe, esse é um programa super sério que passa por produção de conhecimento, por educadores, por especialistas, enfim, se eu for destacar aqui para vocês a seriedade do programa, basta lembrar aqui que as bancas formadas trazem mestres e doutores em literatura e língua portuguesa, e também o processo não fica só nessa esfera, ele vai para as equipes gestoras das unidades escolares, que também têm posição de veto ou de acolha do livro escolhido, e só então chega nos colégios. Tudo isso também vem acompanhado de material de apoio, vídeos, material didático para os professores e para os alunos. Então, estamos falando de um programa super sério e de um livro super premiado. No entanto, circulou nas redes um vídeo sensacionalista de uma diretora da escola no Rio Grande do Sul acusando a obra, o trabalho, O Avesso da Pele, de um livro em termos de baixo calão. Bom, no dia 8 de março, nessa última sexta-feira, eu conversei com o Jefferson Tenório, autor do livro O Avesso da Pele, numa live no meu Instagram. Na minha opinião, foi uma conversa super importante e também elucidativa. Eu vou colocar aqui alguns trechos e se você quiser assistir na íntegra, o que eu recomendo, e são só 40 minutos, vai lá no meu Instagram, @liliaschwartz. O Jefferson começou a conversa falando sobre a politização, muito conveniente, entre muitas aspas, da temática do livro dele. Vamos ouvir um pouquinho.
É justamente com a linguagem literária, né, entender que aquilo se trata de um livro de ficção, que o livro não é para crianças, né, o livro está classificado e foi enviado para ser trabalhado no ensino médio. E a segunda coisa que me espantou foi justamente essa cooptação política, né? Ou seja, o quanto essa reverberação depois ela começou a se dar nesse espaço dessa disputa política. Então, a gente tem aí vereadores, né, ou pessoas ligadas a determinado partido, usando um discurso, deturpando, né, o que seria o livro, justamente para conseguir esse capital eleitoral. Então, a gente está aí, o livro ele acaba virando esse objeto, esse grande inimigo que precisa ser combatido, e ele vai servir, então, como argumento para depois você conseguir justamente esse capital eleitoral. E, curiosamente, em ano de eleição.
Depois disso, ele falou da transformação da temática principal do livro, a questão racial, a questão da polícia que tem matado os corpos negros, em um tema exclusivamente pornográfico. Vale a pena ouvir.
As passagens, né, que foram pinçadas são as partes mais violentas do texto, porque é justamente como a branquitude enxerga o corpo negro. É como a sociedade sexualiza corpos negros. Né? Ou seja, nenhuma parte é mais explícita está lá gratuitamente. Né? Existe aí uma crítica e existe aí uma reflexão sobre. Né? Então, o projeto do Avesso da Pele é o quê? É contar a história de um pai e de um filho. Né? Essa é a primeira ideia que me vem, assim, né? Ou seja, como eu conto essa história entre pais e filhos. Né? E depois as outras camadas vão surgindo. Né? Então, tem a relação pai-filho, depois a gente chega no ambiente escolar. Esses corpos são negros, eles são atravessados pelo racismo e, por fim, pela violência policial. Então, na verdade, é uma jornada, né, desse filho, né, do Pedro, em reconstituir a vida do pai. Ele está
Exato.
reconstituindo, e está reconstituindo para ele mesmo, né, já que o Pedro narra a história do pai, mas ele está narrando porque ele precisa reinventar a história do pai. Ele precisa reinventar a ausência, que é o que a gente faz, né? Quando alguém parte, quando alguém morre, alguém vai embora, a gente cria uma outra relação com essa ausência, né? E toda a narração do Pedro é justamente essa reconstituição dos afetos, né? Essa reconstituição desse sujeito que se foi. É como lidar com o luto. Né? E eu acho que, na verdade, é isso que a jornada do Pedro é: tenho que lidar com esse luto, então preciso reconstruir essa história. Então, esse é o panorama, né, do Avesso da Pele, e que descola totalmente de tudo que tem se falado.
Olha, gente, eu queria fazer aqui um comentário muito pessoal sobre a beleza da literatura e da narrativa presente nesse livro chamado O Avesso da Pele. É uma narrativa muito engenhosa, uma construção muito especial, porque durante muito tempo o leitor fica assim desentendido sobre quem é de fato que é o protagonista. É o pai? É o filho? Isso mostra a beleza da literatura. Mais ainda, esse é um livro que se constrói como uma homenagem aos livros, à leitura e, sobretudo, ao papel do professor como um agente libertador, como um agente que propicia leitores mais cidadãos. Vocês sabem também que eu sou branca e que o meu lugar de fala, de alguma maneira, é um lugar da branquitude. Mas desse lugar que me cabe falar, eu tenho certeza que esse recolhimento dos livros está sendo porque se trata, e o livro trata, da violência sobre os corpos negros. E mais, escrita por um autor negro.
O racismo estrutural, ele é algo mais subjetivo e ele é mais difícil de identificar. Eu digo isso porque, certa vez, conversando com um amigo, e a gente estava falando sobre isso, né, da branquitude dizer: ah, mas vocês veem racismo em tudo, né? Tudo é racismo agora. É claro que a gente vê racismo em tudo, porque ele está em todo lugar, né? É uma onipresença.
Eu também penso que, para além da agressão que esse recolhimento significa aos professores, à comunidade escolar, eu também acredito que há, de alguma forma, uma maneira de subestimar os alunos e de tirar o acesso a eles do conteúdo de um livro. Diante de um livro, se você pode ter uma reação boa, uma reação ruim, gostar ou não gostar, mas não se pode tirar a potencialidade crítica dos alunos.
Nenhuma direção, nenhum governador, nenhum vereador tem o direito ou o poder, né, de interferir nesse espaço que é um lugar de formação de cidadania. Lembrando aqui a Simone de Beauvoir, né, a gente não nasce cidadão, nós nos tornamos cidadãos. E quem faz com que a gente nos tornemos cidadãos é também a escola.
Ora, não é de hoje que os estudantes do ensino médio são expostos a livros importantes e que trazem esses aspectos. Eu fico aqui lembrando da obra do Jorge Amado, do Capitães de Areia, e que nunca foi objeto de retenção de qualquer exemplar. Então, me parece que a questão de fundo não é essa. A questão maior é do que trata o livro de Jefferson Tenório. Ele investe numa reflexão, não se trata de um livro uma reflexão sobre os limites e as consequências do racismo estrutural. que nós vivemos no país. E me parece que o que nós estamos presenciando é uma das consequências do racismo estrutural. Ou seja, ao invés de tratar desse tema, as diretoras de cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná preferem censurar o livro. O que a censura significa em termos de tolher a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e a experiência dos alunos em relação a temas, assuntos que são fundamentais na nossa sociedade. E eu queria aproveitar esse podcast com vocês para falar de censura a livros. Porque não é uma coincidência que governos autoritários tenham começado as suas gestões totalitárias censurando, queimando, destruindo os livros. Vou lembrar primeiro de um exemplo local e recente. No contexto, logo depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito, ainda em 2018, um dos militares que trabalhavam no grupo técnico, que era uma espécie de equipe assessora do presidente, do PSL, Jair Bolsonaro, ele fez a seguinte frase: os livros de história que não tragam a verdade sobre 64 precisam ser eliminados. Ora, a gente pode concordar com os livros que tratam do golpe de 64, pode tentar discordar, o que é muito difícil, porque historiadoras trabalham com fontes e documentos e não com elucubrações mentais, mas enfim, o que a gente não pode é eliminar os livros. E o que a gente pode pensar aqui é que, coerente com o que leu e o que não leu, Ribeiro Souto usou a sua autoridade no tema, entre muitas aspas, não é, para condenar os livros de história que tratam 64 como um golpe. Condenar é uma coisa, agora ele usou o verbo eliminar, né, no sentido que esse verbo inculca uma ordem de comando, né? Então ele aí não está só emitindo a sua opinião, mas está de fato censurando uma obra. Eu acho que vale a pena a gente destacar essa retórica do general de reserva para falar como ela é comum aos governos totalitários e autoritários. Governos que, quando falam, sempre discursam, abusam do tom afirmativo, não é? Não tem qualquer titubeio, como se só existisse uma verdade no mundo, a deles. E impressiona ainda como os livros, sobretudo os narrativos, os que trazem uma visão crítica da sociedade, parecem ameaçar essa voz de comando. Por isso, não raro, se apela à censura deles, quando não uma queima em praça pública. O exemplo mais famoso que eu lembraria para vocês é o do Adolf Hitler, que em 1933, logo depois da chegada dele no poder, ele queimou livros considerados contrários ao nazismo e que não correspondessem ao que ele julgava digno de narrar para o povo ariano. Também foi assim em outros momentos da história. Foi assim a dinastia Qin, que por volta de 213 a.C., mandou aniquilar uma grande quantidade de livros que preservassem, diziam, ideias e morais consideradas perigosas. Vejam só como a história se repete. Também foi assim com o faraó Akhenaton, que queimou milhares de papiros, gente, extinguindo num só ato 75% da literatura então existente no seu país. Também foi assim com a maior biblioteca do mundo antigo, Alexandria, que, criada no ano 300 a.C., possuía mais de 9 mil manuscritos. Vou lembrar mais. Foi assim na época da Inquisição Espanhola, que fez a proeza de queimar 5 mil manuscritos árabes e livros que se referiam a outras religiões que não a católica. Foi assim em 1640, quando Martinho Lutero incendiou traduções da Bíblia em diferentes regiões da Alemanha. Foi assim também quando a Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos sumiu entre muitas aspas, com obras do dramaturgo William Reich, por considerá-las perigosas. Sumiu com aspas, gente, porque tentou fazer desaparecer, mas não conseguiu. Mas também foi assim na União Soviética, quando, a partir dos anos 1920, um número imenso de obras literárias consideradas decadentes, entre aspas, o que vinham do Ocidente e contavam uma outra história, foram destruídas. Foi também igualmente assim durante o macartismo, na década de 1950, quando muitas bibliotecas dos Estados Unidos incineraram mesmo textos considerados contrários aos bons costumes locais. E o que dizer do Chile durante a ditadura de Pinochet, quando foram incendiadas centenas de livros? Essa foi a mesma história em Sri Lanka, em 1981, quando se aniquilou a biblioteca de Jaffna, que contava com 100 mil livros raros. Também não vou esquecer da Bósnia, de 1992 a 1995. Nessa época, as forças sérvias liquidaram todas as bibliotecas que contivessem obras muçulmanas. Foi sempre assim. Portanto, é bom a gente abrir um olho, dois, quanto nós pudermos, porque a sociedade civil muda a história desse país. Então vamos lá, agir com todos os nossos olhos vigilantes no sentido de dizer não à censura de livros. Você pode concordar com o livro, pode discordar do livro, você pode achar o livro muito bom, você pode achar que o livro não mexeu com você. Isso faz parte da aura de um livro. Mas a gente não pode permitir essa tentativa de tolher conteúdos, temáticas importantes para a escola e para a vida desses estudantes. Esse movimento lembra governos autoritários que buscam muito mais doutrinar e não educar para a liberdade. Toda boa utopia que a gente pode ter com a educação é essa: educar para a autonomia de decisão, de vida, de experiência, educar para a própria liberdade. É isso. Esse é o podcast Oi, Gente. A cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, @LiliaSchwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioque Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fujita e meu, e a edição é da Amanda Hatsira. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço!